Vamos falar hoje sobre Perashat Vayetze. Yaakov recebe as brachot de seu pai Yitzhak. Essa fica magoado com ele. E Yitzhak e Rivka ordenam Yaakov que ele vá casar com uma das filhas da família de Rivka na casa de Laban. Que idade tinha Yaakov neste momento? Yaakov tinha 63 anos. Onde está escrito? Tem o último Rashi na Perashá da semana passada, sobre o versículo, que diz que quando Esav ouve que Yitzhak e Yitzhak principalmente não gosta das filhas de Canaan, ele vai casar com uma da filha de Ishmael. E a Torá diz assim: Vayelech Esav el Ishmael, Vaikach, e casou com Mahalat bat Ishmael, filha de Ishmael, ben Abraham, neta de Abraham, Achot Nevayot. Esta Mahalat era irmã de Nevayot, Al-Nashav Lolisha, quer dizer que não, era, não se divorciou das primeiras, que eram ruins nos olhos de Yitzhak, ele acrescentou mais uma mulher. A Torá nos ensina que era irmã de Nevayot. Pergunta, Jajamim, Rashi traz isto. Para que precisa me dizer a Torá que era irmã de Nevayot? Se era filha de Ishmael, óbvio que era irmã de Nevayot. Já a Torá cita a descendência de Ishmael em outro lugar. Então, para que a Torá me citou isto? Responde Jajamim, Rashi também traz isto, último Rashi da semana passada, da parasha anterior. Responde Jajamim e dizem, a Torá aqui nos está dizendo quantos anos tinha Yaakov. Makesher. Porque diz Jajamim, que na verdade quando noivou Esav, era Ishmael estava vivo. Quando casou Esav, Ishmael estava morto. Por isso diz, Ahot Nevayot. Agora que casou, é irmã de Nevayot. Casou com a irmã de Nevayot. Porque já não era mais filha de Ishmael, porque Ishmael faleceu. Então, neste momento que Esav casa com a Mahalat, filha dele, Ishmael morre. Com quantos anos Ishmael morreu? A Torá nos diz, na Perashá, antes, na Torá nos conta antes, 137 anos faleceu Ishmael. Muito bom, vamos fazer contas simples. Quanto era mais velho Ishmael que Yitzhak? Certo? Ishmael era mais velho que Yitzhak 14 anos. 14 anos quando nasce. Muito bom. Quando nasce Yitzhak, Ishmael já tinha 14, já tinha entrado no 14º ano. Quando Yitzhak tem os filhos Yaakov e Esav, quando Yitzhak tinha 60 anos. Certo? Como nos conta no início da prensa da semana passada, Toledot, Yitzhak ben Shishim Shana Beredetotam. Quer dizer que Ishmael, quando nasceram Yaakov e Esav, tinha 74 anos. Até aqui está certo? Primeira parte da conta. Muito bom. Vamos agora à segunda parte da conta. Se Esav casa com Ishmael, com a filha de Ishmael, quando falece Ishmael, então quantos anos tinha? É 137 que viveu Ishmael, menos 74 que tinha quando nasceram, então tinha 63 anos Yaakov, e Esav eram gêmeos, obviamente, Yaakov tinha 63 anos quando sai da casa de Yitzhak em direção à casa de Ishmael. Até aqui, beleza. Não é apenas para informação de RG que nós estamos falando isso. Vamos à continuação. Tem uma continuação. Muito bom. Com 63 anos, Yaakov chega na casa de Laban. Muito bom. Quanto esteve na... Vamos por de lado esse número 63. Vamos agora começar do zero. Quantos anos Yaakov esteve na casa de Laban? A Torá nos conta que trabalhou 7 anos na Perashá por Leá e 7 anos por Rachel. 14 anos até o nascimento de Yosef. Ficou mais 6 anos, mas não interessa agora. Vamos levar 14 anos em consideração. Quando nasce Yosef, Yaakov pede para Laban, o sogro, eu quero meu trabalho, eu quero meu panassá, divide no gado, como toda a história, como a Torá conta. A partir desse momento, Yosef, com quantos anos virou vice-rei do Egito? con 30. Entendemos, 14 más 30, 44. ¿Cierto? Muy bien. 7 años de fartura, 7 años de fartura que tuvo en Egipto, más 2 años de fome y ahí Jacob desce en Egipto. Más 9 años, ¿cierto? Entonces da 77, perdón, estamos 30, más 14, 44, más 9, 53. Que es a partir del momento que llegan a casa de Labán, até que se encuentra con Yosef nuevamente lá no Egipto, pasarán 53 años. 53 más 63 que tinha Jacob cuando llegó a casa de Labán, da 116 años cuando Jacob desce no Egipto. Y no primer encuentro que Yosef marcó de Jacob con Paró cuando llegó no Egipto, él dice: eu tenho, como consta na Perashat Vaigash, eu tenho 130 anos. Me'ad verraim ayu yemesh nehayai, etc. Espera aí, fizemos a conta clara, era 116. ¿Dónde están os outros 14 anos? Dizem hachamim, eu não estou tirando isso da minha cabeça, hachamim falaram. 14 anos ficou na yeshiva de Shem Ve'eber, quando ele sai da casa de Yitzhak, em direção à casa de Laban. 14 anos ficou na casa de Shem Ve'eber. E esses 14 anos não foi cobrado dele a falta de Kibud Abbaem, foi apenas cobrado dele a falta de Kibud Abbaem, os 22 anos que ficou na casa de Laban, mais 2 anos no caminho, não vem a acertar agora a conta. Mas esses 14 anos Jacó Avinu ficou na Yeshiva. O que foi fazer na Yeshiva? Jacó Avinu aos 63 anos foi na Yeshiva 14 anos. Por quê? Porque ele sabia duas coisas. Primeiro, que ele agora saía de um ambiente puro, como era a casa do pai, Yitzhak e Rivka, e ele entrava no mundo dos mafiosos. Ele saía ao mundo com Laban, conhecido mafioso, enganador, e etc. E ele precisava esta vacina de Yeshiva 14 anos. Isto é o primeiro. E segundo, ele sabia que agora ele ia construir a continuação da construção de Am Israel, ia ter 12 filhos, 12 Shvatim, então tinha que estar preparado espiritualmente para isso. 14 anos ficou na Yeshiva, e não só que ficou na Yeshiva 14 anos, sino quando a Torá nos conta, no sonho de Yaakov, que a Torá diz, Vaishkav Bamakom Ahu, deitou para dormir só depois que saiu. Durante esses 14 anos, ele só cochilava, dormia na cadeira. Então, daqui nós aprendemos o seguinte. Se Yaakov Avinu precisou de uma yeshiva para segurar o seu nível espiritual, e ele já tinha 63 anos, então imagina um jovem que não saiu à vida ainda, com todas as influências que nós temos hoje em dia, quanto a yeshiva é importante. Não apenas, mas também para conhecer a Torá. Olha, alguns dias atrás, a gente estudou no ciclo da Fiumi, que estamos estudando Masechet Rosh Hashanah, e estudamos as partes complicadíssimas da astronomia, como se fixavam os meses, como se fixa o ano, como se fixa... Mas como uma pessoa que não estudou em yeshiva e não tem acesso a isso? Não tem acesso à sabedoria da Torá, está tudo e consta na Torá. E a pessoa que não estuda em yeshiva está com um pé atrás. Infelizmente que não conseguiu, não conseguiu. Mas você, pai, que, mãe, que está esperando para mandar seu filho para uma yeshiva? E quando nós falamos de yeshiva, significa yeshiva conforme a gente recebeu isto. Não é yeshiva, cada um agora decide... fazer um seminário de pedagogia, psicologia e oratória e é uma yeshiva. Não, uma yeshiva é um lugar que se estuda Torá. Torá fiel à Torá que nossos hachamim nos transmitiram. Se Yaakov Avinu precisou passar 14 anos na yeshiva, então, claro que cada um de nós precisa mandar seus filhos para estudar numa yeshiva. Shabbat Shalom. Segunda parte agora. dirigido ao público feminino. Nossas matriarcas, Yaakov Avinu, acabou casando, nesta perashá de Vayetze, com 4 mulheres. Rachel e Leá, que eram irmãs da mesmo pai e mesma mãe, e com Bilhá e Zilpá, que por sua vez eram meias irmãs de Rachel e Leá, por parte do pai. Rachel, Leá, Bilhá e Zilpá, as 4 matriarcas, e elas sabiam que tinha que ter aqui 12 filhos, homens. 12 Shvatim estavam se formando aqui, o povo de Israel, e o início e a raiz das 12 tribos de Am Israel. Por isso que Leá, se você divide 12 por 3, dá 3 filhos cada um, cada uma. Cada uma 3 filhos. Quando Leá ganha o 4º filho, ela chama ele de Yehudá. Agradece a Hashem porque ela pegou uma parte a mais do que ela merecia. Depois, acabou Leá tendo 6 filhos, e Bilhá 2 filhos, Zilpá 2 filhos, e Rachel 2 filhos. Yosef, que consta nesta perashá, e Binyamin, que na hora de nascer falece Rachel imenu. Um detalhe interessante é que Leá não quis envergonhar. Quando ela ficou a 7ª vez grávida e não quis envergonhar a sua irmã, e ela pensou para si, e disse, se este é um menino, então agora minha irmã vai ser menos que Bilhá e Zilpá, inclusive. Então mudou. Mudou de menino para menina, e aí nasceu Diná. Por isso o Pasuk diz, nesta perashá, Ve'achar yalda bat. E depois de quê? Depois de ela ter rezado para que mudasse de menino para menina, aí nasce Diná e deu isto para que Rachel tivesse mais um filho homem e participação das 12 tribos. Nossas matriarcas sabiam que esta era a finalidade do casar com Yaakov, de ter o mérito de ser as matriarcas de Am Israel das 12 tribos. Nós, o que nos diz para nós, hoje também, nós temos essa obrigação e desejar, e temos que desejar ter esta a multiplicação de Am Israel. Depende de nós, de vocês, mais depende isto. Esta é a função, esta é a finalidade de o crescimento de Am Israel, depende de você. Quando a Torá, o Tanakh, nos conta, quando na época que ia nascer Shmuel a Naví, Shmuel o profeta famoso, a Torá nos conta que tinha uma informação correndo nas ruas que ia nascer um profeta chamado Shmuel. E todas as mães que nasciam um filho deram Shmuel. Mas quem teve mérito a isto foi Haná, a mãe de Shmuel. Haná, que depois de vários anos de esterilidade, que não teve filhos, conseguiu gerar este filho famoso, Shmuel, que foi comparado com Moshe e Aaron. Nós, cada mãe de Am Israel, tem o potencial de ser a mãe do Mashiach. Quem será a mãe do Mashiach que vai trazer a salvação e a Geluá para Am Israel? Que o Mashiach vai ser um ser humano. Então, quem é a mãe que vai ter este mérito? Quem é a mãe do futuro Gadol de Israel? Quem é a mãe do futuro dirigente de Am Israel? Depende de quem? Depende de você. Uma vez uma mãe chegou para o Rav Shach. Uma mãe chegou para o Rav Shach. Então ela começou a falar com ele. Falou, eu tenho vários filhos, eu não quero ter mais filhos, e não sei o quê. Começou a se lamentar. Então o Rav Shach respondeu para ela assim, e disse, olha, eu não sei a sua situação de saúde. Isso é um médico que decide. Mas eu vou te contar uma história, diz o Rav Shach. Tinha uma família que tinha 10 filhos. E todos, e o 10º filho nasceu para a mãe, quando a mãe já estava mais velha, será, tinha mais de 40, 45. E todos acabaram falecendo na Shoah, no Holocausto. E sobrou só o 10º filho, que talvez a mãe disse, quando engravidou do 10º filho, para que mais um filho, etc. e diz: eu conheço pessoalmente, você quer saber quem é? O décimo filho? Sou eu. Assim diz o Rav Shach para a mãe. Então, a gente não sabe, não temos noção dos cálculos do Shamayim. Mas se as matriarcas se esforçaram nesse sentido, nossa obrigação é também fazer o máximo para, neste sentido também. E ser, quem disse, talvez a mãe do futuro Mashiach. Shabbat Shalom.